I said I would die for you. Polícia aqui na Pan, Evelyn Finch, Does Is Magic, continua uma hora só de músicas.
Just like baby. Jovem Pan.
Whatever you are, I'm all alone, and it's you that I want.
see you with my t-shirt on.
I can see you with nothing on. Feeling on me before you bring that on.
Bring that on.
You know what I mean.
Girl, I'm a freaky, shouldn't say those things.
I'm trying to get inside of your brain and see if you can work me the way you say.
It's okay, it's alright. I got something that you don't like.
Is it the truth or are you talking trash? The game MVP like Steve Nash.
música. Jovem Pan.
Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop.
da outra. Jovem Pan.
Been waiting for a
é tudo sensacional.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
Caixa acústica JBL Paribox Clube 120, alta potência e bateria de até 12 horas. Nas Lojas 100, só R$1.998 à vista, ou 12 de R$192,80 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupa Zeni Luxo em MDF, duas portas deslizantes e espelho. Nas Lojas 100, só R$2.698 à vista, ou 12 de R$260,30 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é com dia pra você.
Vem pras Lojas 100.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Cuidar não é para qualquer um, só cuida quem realmente se importa. Quer alguém que se dedica à sua empresa ou condomínio como se fosse você? Excelência na prestação de serviços? Seja qual for o seu negócio, o Grupo Impacto Segurança e Serviços trabalha com a energia que você precisa, nos mínimos detalhes, com máxima excelência. Grupo Impacto, quem se dedica, cuida melhor. Grupoimpacto.com.br.
O Dr. Costela Box, a melhor costela assada na brasa do Brasil, Pinheiros, Butantã, Vila Sônia, Morumbi, Panambi e Taboão da Serra. Você pode pedir pelo iFood 99 ou pelo nosso cardápio próprio. Dr. Costela Box, comida caseira feita para fazer parte da sua rotina.
Time is passing like a solar eclipse. See you.
Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram o bairro.
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. Jovem Pan Divisa, ZYR 232, 107,9, Águas Lindas. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Papo de Setorista.
Muito boa tarde para você que acompanha a Jovem Pan. Chegamos para mais um Papo de Setorista, todo domingo, 15h. Estamos ao vivo aqui com o pré-jogo, aquecimento para a rodada do Campeonato Brasileiro com o Papo de Setorista. Na TV Jovem Pan, no YouTube, no aplicativo Panflix e também na Rádio Jovem Pan. Vamos juntos nessa até às 16h, hoje numa rodada importante do Campeonato Brasileiro, com jogos neste domingo. A Jovem Pan transmite daqui a pouquinho, 16h, Santos e Fluminense, e logo depois, às 18h30, tem Palmeiras e Atlético Paranaense. Ainda hoje, o Flamengo enfrenta o Bahia no Maracanã, às 19h30, são os jogos, os principais jogos, neste domingo, que a Jovem Pan acompanha de perto para você. E claro, nós vamos falar bastante desses assuntos aqui no Papo de Setorista. Comigo, Guilherme Silva, ao meu lado, Bruno Prado e também Giovanni Chacon, a nossa equipe a postos aqui no Papo de Setorista. Vamos começar com ele, Bruno Prado, porque mais tarde, às 18h30, tem Palmeiras e Atlético Paranaense, cobertura Jovem Pan, logo depois de Santos e Fluminense. O Palmeiras, ainda sem poder contar com o técnico Abel Ferreira à beira do gramado, no entanto, é um Palmeiras que lidera o Campeonato Brasileiro e tem ali o Flamengo na cola. O Flamengo, com 4 vitórias seguidas na temporada, além do 100% na Libertadores, também se aproximou do Palmeiras no Brasileirão. O que esperar desse Palmeiras e Atlético? Lembrando que o Atlético também está acostumado a jogar em gramado sintético, né, Bruno? Hoje são duas equipes que jogam nesse estilo de campo. Muito boa tarde, Bruno Prado.
Ah, boa tarde, Guilherme Chacon, boa tarde a todos. É um jogo importante para o Palmeiras em casa, líder do campeonato, e aí é um jogo que tem que vencer, né? Não deixar o Flamengo aproximar. O Palmeiras, ele teve, os últimos jogos do Palmeiras, eles não foram grandes partidas, né? O Palmeiras teve uma queda até de rendimento, mas ele não perdeu nenhum jogo, né? Ele veio de uma ótima vitória lá com o Bahia em Salvador, aí depois ele faz o jogo na Colômbia com o Júnior, empata, ele pega o Corinthians, aí tem a questão das expulsões do Corinthians e não consegue vencer, mas empata o jogo. E no meio de semana, sofreu até mais do que esperado, mas ganhou o jogo lá no Peru, não, do Sporting Cristal do Peru, aqui em São Paulo, né? Então, mesmo que nas últimas 3 partidas não foram grandes partidas, mesmo assim o Palmeiras não perdeu, né? Foram 2 empates e 1 vitória. É um time que compete muito, que briga muito, é duro de ser batido. E eu imagino até que essa queda no rendimento, né, no desempenho, seja ligada à sequência de jogos mesmo, né? O jogo na Bahia, depois o jogo na Colômbia, clássico, e o Palmeiras tem repetido a sua equipe, né? O Abel não rodou muito o time nesses jogos. Eu imagino que ele vai fazer isso agora, no meio de semana, contra a Jacuipense na Copa do Brasil. Então, o jogo de hoje eu imagino que vai ser um Palmeiras parecido com os últimos jogos, né? Com alguma dificuldade de se impor, de realmente dominar o adversário, uma dificuldade que pode aparecer de furar uma defesa que, no mais normal, é que esteja um pouco mais fechada no time do Atlético. Palmeiras favorito, mas não acho que vai ser fácil, não. O momento de desempenho não é tão bom, mas é daqueles jogos para o Palmeiras arrancar a vitória, nem que seja na marra, coisa que esse time faz bastante. É um time que muitas vezes não está tão bem, mas vai lá e arranca o resultado. É o que tem que fazer hoje, arrancar o resultado, e depois, quem sabe, vai dar uma folguinha no meio de semana para a maioria dos jogadores na partida da Copa do Brasil.
É, até porque tem um adversário muito acessível, né? O Jacuipense, dá para realmente pensar em preservar os principais atletas. Giovanni Chacon também com a gente. Muito boa tarde, Chacon. Expectativa para esse Palmeiras e Atlético, com o Palmeiras liderando o Campeonato Brasileiro e ainda sem contar com Abel Ferreira no banco de reservas. Boa tarde, Giovanni Chacon.
Boa tarde, Gui. Boa tarde, Bruno Prado, pessoal que nos acompanha. E é um Palmeiras que é líder nadando de braçada, né? Muito à frente do segundo colocado, muito à frente no futebol até apresentado. A gente historicamente faz críticas aí ao futebol apresentado pelo Palmeiras no comando do Abel Ferreira. Às vezes não é aquele futebol mais encantador, mas recentemente vem sendo para além de efetivo, né? Então o Palmeiras merece todos os méritos do mundo nesse início de campeonato brasileiro, onde ele está indo muito bem, onde ele está sabendo gerir também o elenco. E hoje é uma chance, essa semana é uma chance, Gui, de colocar a força máxima hoje contra o Atlético Paranaense, sair com a vitória. E aí no meio de semana, ainda mais porque começa essa disputa em casa, né? O primeiro jogo é no Allianz Parque, então você tem a possibilidade de colocar os reservas e você mata dois problemas em um. Primeiro, você descansa seus jogadores titulares, pensando num campeonato brasileiro onde o Palmeiras já larga na frente e é um time constante. É difícil imaginar o Palmeiras tendo uma queda vertiginosa nesse campeonato brasileiro. Então, você coloca ali jogadores que não tenham tanta minutagem, que é a segunda parte, né, do problema a ser sanado. Você faz a gestão de elenco. Você pega aquele jogador que não está ganhando tanta oportunidade. Vem cá, ó. Contra a Jacuipense vai ter chance de demonstrar teu futebol, jogar aí teus minutos, prestigiar o jogador que vem lá treinando, mas ainda está atrás mesmo no quesito técnico dos demais. Então, hoje é a grande chance de colocar o time titularíssimo, conseguir mais uma vitória e trabalhar com tranquilidade, até porque são 3 dias, né, de descanso até o jogo contra a Jacuipense, não tem viagem, então você tem descanso total da galera, né? Então, o Palmeiras é um time que nada de braçada hoje no futebol brasileiro. O Flamengo é o time que pode acompanhar o Palmeiras, são as duas equipes que destoam do restante do Brasileirão e do Brasil, né, do futebol brasileiro em geral. Então o Palmeiras hoje tem uma grande chance, é favorito contra o Atlético Paranaense, e assim, não é por pouca coisa não, é muito favorito. Vejo até pelo nível de investimento que tem o Palmeiras nos últimos anos, jogar em casa com o timaço que tem, as opções que tem, pra mim, eu vejo até como obrigação vencer hoje a equipe do Atlético Paranaense, e terá 3 dias de descanso até o jogo contra a Jacuipense. Na próxima quinta-feira tem muito tempo pela frente, Palmeiras tem a possibilidade de fazer uma grande semana no futebol brasileiro, Gui.
Exatamente, além do Abel Ferreira, o Marlon Freitas suspenso não joga, e tem os desfalques do DM, o Paulinho, o Piquerez e o Jefté. O Paulinho ainda na parte final ali do recondicionamento físico, o Piquerez com uma cirurgia no tornozelo direito e o Jefté com lesão na coxa direita. E há uma expectativa, mais uma vez, sobre a situação do Vitor Roque, afastado no DM por 3 semanas, lesão no tornozelo, pode ter essa possibilidade, né? Pode ter a novidade do Vitor Roque ser relacionado e aparecer pelo menos no banco de reservas, já que ele treinou com um grupo sem limitações nos últimos dias. Falamos disso até semana passada, né, Bruno? Sobre a possibilidade do retorno do Vitor Roque, que era o jogo contra o Corinthians. Naquela ocasião ele nem apareceu no banco de reservas, assim como o Paulinho. Então o Palmeiras, pelas informações e até por esse, digamos, suspense e por essa demora, o Palmeiras com uma cautela muito grande em relação ao Vitor Roque.
Então, fica essa expectativa se ele vai conseguir pelo menos estar no banco de reservas. A grande novidade em relação ao último jogo do brasileiro é o John Arias. Ele atuou, né, na Libertadores, mas no clássico contra o Corinthians esteve fora porque estava suspenso. Hoje retorna. Eu tenho aqui a provável escalação do Palmeiras com Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e a dúvida se joga Arthur ou Kelvin. O meio-campo com Lucas Evangelista, Andréas Pereira, o Alan e o Maurício, ou o Sousa, com ataque de John Arias e Flaco Lopes, essa a provável escalação do Palmeiras. Queria que você falasse, claro, novamente dessa ausência do Vitor Roque, da volta do John Arias no Campeonato Brasileiro e também dessa disputa na lateral esquerda. O Piperno tem falado bastante sobre isso aqui na Jovem Pan, essa briga com Arthur e Kelvin. Ele fala que ainda falta, em outras palavras, né, falta um pouco de coragem para o Abel de dar mais oportunidades para o Arthur, porque o Kelvin não vem atuando bem na lateral esquerda. Como é que você avalia essas três situações, Bruno? O ataque, né, com a volta do Arias, a ausência do Vitor Roque e essa lateral esquerda, a disputa entre Arthur e Kelvin.
Bom, o Vitor Roque faz muita falta ao Palmeiras, né, o jogador... para mim, até o jogador com maior capacidade de abrir defesas ali do time do Palmeiras, porque ele é um cara, ele é muito forte, muito rápido. Então o Vitor Roque, ele incomoda o tempo inteiro, ele pressiona, ele vai para cima, ele consegue abrir espaços dessa maneira. É difícil marcar o Vitor Roque, mesmo quando você tenta levar na disputa de corpo. Ele não é grande, mas ele é forte. Então ele consegue levar vantagem, tem alguns gols dele que ele vai arrastando todo mundo, vai levando todo mundo no peito ali e consegue finalizar. Então ele faz muita falta ao time do Palmeiras, é importante para o Palmeiras que ele retorne bem. É o Arias, um jogador que tem crescido no time do Palmeiras, chegou há pouco tempo, é um cara o Palmeiras é difícil, né? Esse tipo de jogador é difícil você buscar, né? Que é o cara que pode desequilibrar, que é diferente. O Arias, aqui para o cenário brasileiro e sul-americano, ele é um cara diferente. Ele é um cara que pode desequilibrar jogo. Então, é um jogador que tem tudo para dar muito certo no time do Palmeiras e já fez boas partidas. É um titular dessa equipe, pode jogar na direita, na esquerda, por dentro. Um jogador também bem versátil. E a outra é na lateral esquerda. Vinha jogando Arthur, o Arthur algumas vezes até à frente do Jefté, e o Jefté agora também se machucou, mas em alguns jogos o Abel tinha à disposição o Arthur e o Jefté optou pelo Arthur, e o Arthur fez boas partidas. Para mim é um jogador mais seguro até agora do que o Jefté, que veio de fora, veio lá da Escócia. O Arthur era da base, e aí eu não sei o porquê que o Abel começou a utilizar o Kelvin na esquerda. Não sei se ele sentiu alguma insegurança no garoto em alguns jogos, porque ele vinha tendo uma sequência. E no jogo com o Sporting Cristal ele entrou bem. Ele entra no segundo tempo, o jogo estava 1-1 e ele que sofre o pênalti, né? Sai o Giai, aí o Kelvin vai para a direita e ele entra na esquerda. E ele entra bem no jogo. Então eu imagino que a tendência é que ele jogue. Até porque os outros também vêm de uma sequência de jogos, desde o jogo lá da Colômbia, vem jogando com esses jogadores, né? Com o Giai e Kelvin. Então eu imagino que ele será titular hoje. Aí na direita pode ter uma disputa ali entre os outros dois. O Giai tem jogado mais na direita nos últimos jogos. Mas um jogo em casa que precisa atacar, não será uma surpresa se a opção for o Kelvin, que é melhor no apoio do que o Giai pelo lado direito.
Vamos colocar na tela a provável escalação do Palmeiras, e aí o Chacon também comenta, porque eu citei esses três temas ali, né, no ataque, os dois no ataque, a questão também da defesa, mas no meio campo o Maurício é dúvida, ele não atuou contra o Sporting Cristal por conta de uma gripe, pode ser que ele retorne lá no meio campo, então tem essa possibilidade também do Maurício jogar então nessa situação nova, já recuperado da gripe. Caso ele não jogue, aí atuaria o Sousa. Na tela, Carlos Miguel, como eu citei, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e o Arthur. O meio campo com o Andréas Pereira e o Lucas Evangelista, o Arias, o Alan, o Maurício e o Flaco Lopes. É um Palmeiras um desfalques, mas ainda muito forte, né, Chacon?
Total, né? E se a gente olha essa escalação, a gente vê com poder ofensivo tem o Palmeiras, né? Arias, jogadorzaço, a gente não precisa nem comentar sobre o Arias, né? Dispensa comentários. Flaco Lopes, um jogador que tem muita qualidade. E aí a gente tá falando de um Palmeiras muito equilibrado, mesmo sem o cara que tem o poder de condução de um jogo, que é o Marlon Freitas, né? Acho que esse Marlon Freitas talvez tenha sido para mim, até a melhor contratação do Palmeiras aí na última janela. É, e aí, ó, Lucas Evangelista é o cara que vai fazer a substituição. E é um cara que vem sendo útil, né, no banco de reservas do Palmeiras, vem suprindo as ausências quando necessário colocar ele em campo. Ele faz ali o papel dele, um arroz com feijão, não é um cara acima da média, como é o Marlon Freitas aí pro time do Palmeiras. É um cara que agrega demais, eleva o patamar do Palmeiras. O Evangelista não é esse cara, mas é um cara que, ainda assim, tem uma certa confiança por parte da comissão técnica, vai ser o substituto, e não acho que vai... Eu acho que perde um pouquinho o poder de condução de jogo o Palmeiras em questão de ritmo. Como é que vai conduzir o jogo o Palmeiras? Mas, ainda assim, tem lá a substituição, a entrada do Lucas Evangelista, eu acho que vai conseguir tapar o buraco, mais ou menos... E a grande dúvida é se o Arthur mesmo vai entrar em campo, né? Porque da última vez que ele era cotado como um possível titular ali na lateral esquerda, o Abel, na ocasião, acabou colocando o Kelvin improvisado. Não sou fã do futebol do Kelvin, para ser bem sincero. Mas essas são as escolhas aí. Palmeiras, para mim, grande favorito na partida de hoje, viu, Gui?
Eu também acho, apesar do Atlético... ter começado bem nesse Campeonato Brasileiro, vamos conversar isso com o Bruno e com o Chacon também, é o melhor time oriundo da Série B do ano passado, né? Digamos assim. É o sexto colocado no Campeonato Brasileiro, 19 pontos até aqui nos 11 jogos que fez. Eu tenho aqui também a provável escalação do Atlético Paranaense, e aí o Bruno comenta... a escalação também do time do Atlético para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, na rádio, no YouTube, no aplicativo Panflix, na TV Jovem Pan. O técnico Odair Helma com o goleiro Santos, aí Terán, Aguirre e Arthur Dias, uma linha de três, com Jadson, Luiz Gustavo, Portilha e Esquivel, também no ataque com Mendoza, Dudu e Viveiros. Então essa provável escalação do Atlético Paranaense. Tem esse detalhe, né, Bruno? Eu acho que o Palmeiras é favorito de fato, jogando em casa, tem um time bem melhor do que o Atlético Paranaense, mas esses dois fatores podem contar favoravelmente para o time do técnico Odair Helma. O primeiro, não vai sentir a questão do gramado, é uma equipe acostumada a jogar também no sintético lá da Arena da Baixada. E esse segundo detalhe, que é, até agora... a melhor equipe posicionada na Série A, oriunda da Série B do ano passado.
É um bom time. O Atlético, ele jogou a Série B, né, e caiu lá em 2024, indiscutível, caiu no campo. Mas, assim, eu vejo o rebaixamento do Atlético mais como um ano que deu tudo errado. O Atlético não é um time de Série B, né, ou de Série AB. Eu defino alguns times como times de Série AB, que são times que sobem e descem. O Coritiba, rival... ele tem sido um time já há alguns anos de Série AB. O Juventude, o Vitória, o Sport, o Ceará. São esses que eu coloco ali. América Mineiro, agora a América até deu uma queda ali, nem na Série B. Ano passado foi mal, esse ano de novo. Mas são esses times que estão, jogam a Série B e brigam para subir, jogam a Série A e brigam para não cair. Goiás entra nessa também, o Atlético Goianiense. O Atlético Paranaense não é desse grupo. O Atlético Paranaense teve um ano ruim, mas é um time que vinha muito consistente na Série A, disputando Libertadores com frequência, chegou em uma final recente de Libertadores em 2022, ganhou a Copa do Brasil não faz tanto tempo,